Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, compartilhar com os amigos, seguir a TOTVS nas redes e ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. E hoje a gente fala sobre a recente mudança na NR1, a norma regulatória de segurança e saúde no trabalho no Brasil. Então, em maio aí desse ano de 2025, essa nova norma passa a valer e a principal alteração é a inclusão de riscos psicossociais. Então, é uma mudança aí que basicamente reconhece as questões de saúde mental como prioritárias, né? Colocando aí fatores como estresse, assédio, pressão excessiva, tão impactantes para a saúde do trabalhador, como são os riscos físicos, os riscos químicos. Então, para entender o que mudou, como é que as empresas podem e devem se adaptar e o que isso vai impactar na gestão dos negócios, eu tenho a honra de receber aqui a Tatiana Marques, que é gerente de relações humanas da TOTVS. Bem-vinda, Tatiana.
Muito obrigada, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês.
E também com a gente aqui hoje a Tatiana Pimenta, CEO e fundadora da Vitude. Muito prazer receber você aqui, Tatiana. Duas Tatianas aqui de peso hoje.
Obrigada, Gabi. Um prazer. Você vai ter duas Tatis hoje para um bate-papo que vai ser bem legal, hein?
E também com a gente, para completar o papo, Robson Campos da Silva, que é diretor de produto na plataforma de RH TOTVS. Bem-vindo, Robson.
Obrigado, Gabi. Prazer estar aqui com vocês, com a Tati, com as Tatis, né? Vamos aí falar sobre esse tema que é tão importante aqui de tecnologia aplicada para cuidar das pessoas, né?
Bom, então é isso aí. Então, já pegando o gancho aí na sua fala, Robson, vamos explicar aqui para quem está nos ouvindo o que é essa mudança, né, na norma, né, NR1, o que isso afeta as empresas e o que isso traz de impacto prático, como é que as pessoas começam a se planejar para essa mudança, quem é que se habilita a começar e trazer um panorama?
Acho que, Gabi, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente aqui é que não tem uma grande mudança de obrigação legal, mas sim uma mudança expressiva de redação na norma que a gente está falando, né? A NR1, ela entrou em vigor em janeiro de 2022 como uma norma bastante prevencionista para gerir riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. O grande desafio é que a gente estava muito acostumado a olhar para o que a gente chama até de tríade obsoleta dos riscos físicos, químicos e biológicos. Apesar da gente ter a NR17 ali como uma norma de ergonomia, a gente se esquecia do risco psicossocial como parte desses riscos ocupacionais. E acho que o grande ponto da gente se esquecer enquanto empresas desses riscos psicossociais é que a gente viu nos últimos anos os afastamentos crescerem muito. Então, a gente teve um recorde de afastamentos por transtornos mentais no ano passado. O INSS registrou aqui 472 mil afastamentos e isso fez aqui com que o governo começasse a se movimentar para melhorar a redação do NR1. Então, deixar claro e expresso que riscos psicossociais estão incluídos dentro de riscos ocupacionais. Essa norma foi publicada ali, a nova redação dela foi publicada em agosto do ano passado, de 2024, e ela entra em vigor dia 26 de maio deste ano, de 2025, com o grande objetivo de fazer com que as empresas aqui olhem com um pouco mais de profundidade para todos os riscos que podem causar algum agravo ou lesão à saúde do indivíduo. E aqui, quando a gente pensa em riscos psicossociais, a gente está falando da sobrecarga, das metas inalcançáveis, eventualmente do assédio, que não necessariamente precisa ser o assédio, por exemplo, de um líder para um liderado. Existem muitas organizações onde o assédio acontece por parte do cliente. Vou dar um exemplo aqui de algum setor que isso aconteça. Empresas aéreas em dia de chuva. É muito comum que a gente veja, às vezes, as pessoas bastante irritadas porque o voo está atrasado e, muitas vezes, esses clientes eles são agressivos com os funcionários das empresas aéreas. E isso, por si só, é um risco psicossocial. Eu estou exposto ao atendimento ao público, eu estou exposto, eventualmente, a um comportamento mais agressivo e eu preciso estar preparado para lidar com isso. Então, trouxe um exemplo aqui que talvez seja mais simples para todo mundo pensar o que pode ser um risco aqui. Esse assédio, às vezes, por parte do cliente, quando ele está nervoso, quando ele está agressivo. Pensa no call center também, né? Quando a gente liga para algum lugar para falar com alguém, muitas vezes a gente não liga para elogiar, a gente liga porque a gente está bravo com algum serviço que não foi prestado adequadamente. E nesses momentos, eventualmente, a gente também não trata bem essas pessoas que estão ali fazendo esse atendimento. E aqui é também configurado um risco. Então, trouxe alguns exemplos do que a gente está vendo. E o grande movimento que a gente tem agora é a gente tem uma norma que entra em vigor e um posicionamento do Ministro do Trabalho e Emprego sobre a gente ter um período educativo para essa norma, né? Então, o que significa esse período educativo? Vão ser feitas vistorias e inspeções, né, pelos membros do Ministério do Trabalho, pelos auditores fiscais, mas eles não poderão, né, autuar e infringir ali uma multa para essas empresas nesse período educativo. Pelo menos é isso que está sendo falado aqui até esse momento.
Eu acho que tem um ponto aqui também que eu vejo de uma forma bastante positiva, né, essa adequação na NR1, que é, a gente, né, já via que a questão de depressão e ansiedade, né, questões relacionadas a pontos psicossociais, né, já eram situações bastante graves no Brasil, mesmo antes da pandemia. Mas depois da passagem da pandemia, isso tomou uma proporção ainda maior dentro das empresas, né? A gente não pode deixar de considerar que, assim, o Brasil é hoje o primeiro, né, dentro dos países da América Latina com mais pessoas, né, com situação de ansiedade. Né? A gente está falando de 26% da população sofrendo de ansiedade e 12% convivendo com a questão de depressão. E poder olhar, né, essa frente dentro das empresas, acho que é bastante necessária, é importante, e é primordial para que a gente possa continuar com a sustentabilidade do negócio. Né? Especialmente empresas que são empresas de serviço, onde o capital intelectual, né, basicamente a matéria-prima que a empresa vende, a gente está falando de negócio. Né? Então, acho que aqui é uma oportunidade para que as empresas possam, de forma mais estruturada, olhar para um tema de que não é novo. Né? A necessidade não é recente, né? Situações, elas não são de hoje que a gente identifica e observa, mas que chegou o momento das empresas e daí do governo olhar de uma forma um pouco mais estruturada. Então, como a Tati Pimenta trouxe, assim, a gente não está lançando, né, a NR não traz nenhuma situação que falava-se já de riscos, né, envolvendo o ambiente de trabalho. Ela só não deixava claro e explícito que esse risco também passava pela questão psicossocial, que é o que a gente passa a ter, né, como empresas, a obrigação e a responsabilidade de olhar nesse momento.
Não, perfeito. Assim, tentando complementar aqui, fica difícil, porque a Tati Pimenta e a Tati Marques já deram uma explanação muito ampla e consistente em relação ao tema, mas eu vejo que a gente, de fato, como líderes, né, e como organizações, é importante que a gente observe que a gente está falando de fenômenos sociais, né, e na prática são coisas inevitáveis. E se a gente olhar para uma perspectiva de futuro, a tendência, inclusive, desses inputs que geram esse cenário de estresse é só aumentar. A gente está falando que o mundo está numa mudança cada vez mais rápida. As pessoas, elas vão ser impactadas pelos cenários de mudança cada vez numa velocidade maior. E se a gente não preparar as nossas pessoas para isso, né, para entenderem que a gente tem que ter um olhar positivo também para esse contexto de mudança, né? A gente às vezes vê a mudança como um cenário de, poxa, eu cada vez vou ter que correr mais dentro desse contexto. Esse pode ser um viés que te leva para um contexto de estresse em relação ao volume de coisas que você tem que se adaptar. No entanto, também é importante a gente observar que se muda muito, mas se a gente tem um contexto de mudança frequente, se eu perdi, eventualmente, uma oportunidade de me adaptar, de alcançar ali, né, um benefício em relação ao mundo que está mudando e eu me apropriar dessa oportunidade de ver benefício, daqui a pouco vem outra. E você pode também se organizar e conseguir alcançar esse movimento. Então, mudança é sempre positivo. Acho que a grande questão é como é que a gente adapta isso. E aí, como líderes e como instituições, organizações, a gente precisa ter ferramentas para que a gente possa identificar esse cenário. Então, um eventual risco que a gente está vendo, que as nossas pessoas podem sofrer, trabalhar uma prevenção desse risco, mas muitas vezes essa prevenção ela é difícil de ser alcançada. A Tati Pimenta trouxe um exemplo. Né? Como é que nós vamos controlar o fato de uma chuva ou de um acidente que ocorre num determinado local e os colaboradores de uma empresa aérea vão ficar expostos a esse cenário, que também é natural, as pessoas têm compromissos e se estressam nesse movimento. Então, a gente precisa capacitar, ter treinamentos para que as pessoas possam realmente estar mais apropriadas de como agir nesse cenário, de como controlar o seu emocional. Eventualmente, a gente tem que acolher, né? Entender que naquele cenário vai ter que ter um movimento de acolher essas pessoas e realmente, né, levá-las a um cenário de maior estabilidade emocional. Então, a gente precisa ter farol, né? A gente precisa ter, de fato, um radar que permita com que a gente entenda o que está acontecendo e a melhor forma de agir. O que o governo está fazendo é, de fato, reconhecendo que esse cenário existe. As empresas, de forma geral, principalmente as empresas mais estruturadas, já vêm trabalhando nesse contexto, cada uma à sua maneira, encontrando oportunidades, como é que podem direcionar isso, porque, afinal de contas, como a Tati Marx diz, nós estamos falando de negócio. Pessoas que estão bem psicologicamente, pessoas que estão felizes, produzem mais. Né? Uma pessoa que está mal, que não está conseguindo lidar com as suas questões no contexto de trabalho e até nos aspectos pessoais, vai faltar, vai aumentar o seu absenteísmo, isso vai significar que você tenha perdas reais. Então, mapear isso, se preparar para isso, estar tecnologicamente preparado para esse cenário é extremamente importante para você vivenciar isso que é inevitável, né? Então, a gente precisa realmente se adaptar, se preparar para isso.
Eu acho que tem um ponto aqui, né, Robson, que é até o presenteísmo, né? Muitas vezes, e esse é um fenômeno bastante importante dentro das organizações, não necessariamente a pessoa que está enfrentando alguma questão relacionada, né, à situação de depressão, de ansiedade, eventualmente de burnout, ela já se afasta num primeiro momento, né? Ela vem com uma série de sintomas e que passa pelo presenteísmo também. Então, hoje é muito importante e é muito difícil a gente conseguir identificar quais são os riscos, né, que levam a pessoa a essa condição, né, e aí falando no ambiente de trabalho, e como você pode tratar. Né? Hoje, as empresas, como você comentou, elas evoluíram e vêm já tendo um olhar muito atento, principalmente as grandes organizações com relação a esse tema. Mas, né, dentro aqui da TOTVS, eu sou responsável também pela frente, né, de gestão de saúde corporativa. Uma das grandes dificuldades que a gente tem e teve até o momento é fazer ações de forma a ajudar com que a empresa pudesse ter um olhar para cada situação específica, né? Então, a área A talvez tenha uma situação, um componente que precisa ser olhado, a área B talvez seja uma outra, a C talvez não tenha. Então, hoje, os programas, né, de saúde dentro das organizações, normalmente, eles são implantados considerando um pacote, né, único para toda a organização. E não é essa necessidade, né? Muitas vezes, os riscos, eles modificam de acordo com o ambiente, né, com o tipo de atividade, como a Tati mesmo trouxe. Um call center tem riscos envolvidos muito diferentes de um time de vendas. E o olhar dentro, poder ter esse mapeamento, né, desses riscos psicossociais de acordo com cada estrutura e ouvir as pessoas, né, daquilo que elas estão de fato sentindo e passando, para que a gente possa construir um plano de ação direcionado ao risco existente, eu acho que é mais um passo, é mais um avanço para que a gente, para que, né, as companhias possam apoiar, né, os seus profissionais e fazer com que, né, o ambiente de trabalho não seja um ofensor, ou se eventualmente tenha esse ofensor, possa constituir plano de ação para que ele seja de forma adequada.
E aqui, Tati e Robson, acho que tem um ponto muito interessante, porque acho que o Robson trouxe a fala ali de a gente está falando de negócio, e a Tati trouxe a questão do presenteísmo. A gente ouve muito aqui na Vitude as empresas com super receio, medo. Nossa, já vem o governo inventando moda, querendo inventar alguma coisa aqui, né, para arrecadar dinheiro, para multa. E eu tenho tentado trabalhar um pouco da conscientização no sentido, gente, está muito além de uma simples norma ou de uma lei. A gente está falando de produtividade, a gente está falando de perda de dinheiro. Gerir bem esses riscos significa ter EBITDA maior, significa ter margens maiores. A gente tem medido aqui presenteísmo na Vitude, a média das empresas brasileiras tem 31% de presenteísmo. Isso significa jogar um terço da folha de pagamento no lixo. A gente está falando de desperdício de recurso que a gente já aloca todos os meses ali, só que as pessoas estão adoecidas e elas não estão conseguindo performar no seu máximo potencial. Tem um grau de disfuncionalidade ali por conta de um adoecimento. E acho que a Tati foi super brilhante, porque quando a gente pega uma pessoa que entregou um atestado de depressão, ela já deu sinal há pelo menos 40 semanas atrás, porque a curva de adoecimento é lenta. Tanto que a gente passou pela pandemia em 2020, 2021. Os afastamentos vieram estourar em 2024. Essa curva não é rápida, o efeito não é tipo em 2 meses. A gente tem um efeito que ele vem ao longo do tempo, as pessoas vão adoecendo, vão tendo os primeiros sintomas mais psicossomáticos, eu começo a sentir uma dor de estômago, uma queda de cabelo, um problema de pele, um problema neurológico, até eu entender que tudo aquilo é efeito de estresse ou de ansiedade que está gerando um prejuízo de saúde para mim, já se decorreram muitas semanas. Então, e quando as pessoas chegam neste patamar de afastamento, o nível de disfuncionalidade é muito alto, por isso a gente vê os atestados por transtornos mentais de 60, de 90 dias. E muitas vezes as pessoas, mesmo depois desse período longo de afastamento, elas não voltam ao mesmo estado que ela saiu. Ela não consegue, ela fica com uma saúde comprometida. E por isso que a gente fala hoje, com dados da OMS, do Fórum Econômico Mundial, que a depressão já é a doença mais incapacitante do mundo. Então acho que a gente precisa ter em mente que a gente está falando de resultado do negócio mesmo. Está indo muito além do que só cumprir uma norma, né?
Não, perfeito. E essa percepção, ela é importante para direcionar a cultura da empresa. Porque por mais que a gente vai poder oportunidade aqui de falar de, vai ter oportunidade aqui de falar de tecnologia, e tecnologia é extremamente importante, mas a tecnologia só vai funcionar se a gente tiver uma cultura realmente direcionando para olhar esse tema com a relevância que ele precisa. Então, desde de uma questão onde você instigar uma liderança a perguntar como é que está a vida dos seus colaboradores, ter alguma conversa com um approach um pouco mais pessoal para você entender se a pessoa está fazendo uma atividade física, se ela está fazendo, eventualmente, alguma leitura, se ela está praticando algum hobby ou fazendo em sua casa, nos seus espaços de folga, alguma coisa que vai realmente deixá-la satisfeita por estar direcionando aquele tema, até ao fato de você realmente ser um exemplo nesse sentido. Porque também tem esse cenário. Às vezes a gente tem muitas organizações, por mais que tenha um contexto direcionando que a gente precisa ajudar esses colaboradores, a gente tem questões atreladas, por exemplo, a tecnologia, que evita que a pessoa atue no seu horário que é de ausência de trabalho, que ela deveria estar descansando, mas eventualmente a liderança está cobrando aquela pessoa de que ela tinha que entregar um resultado, que aquele assunto, e se isso for uma coisa frequente, ela vai instigar as pessoas a terem um comportamento que é um comportamento que vai atrapalhar a todo esse movimento. Então aqui, o governo sim está trabalhando, digamos, regulamentando algo que já era algo que acontecia, simplesmente dando luz e dando regulamentação mais clara a esse processo, mas que, de fato, se a gente não entender o valor disso e observar que o impacto disso é um impacto no negócio, não vai ter regulamentação, não vai ter tecnologia que direcione esse tema.
Tem um ponto aqui bem importante que você falou, Robson, e que eu acrescentaria, que é a liderança demonstrar vulnerabilidade também. Porque todos nós estamos sujeitos, os profissionais estão sujeitos, os líderes estão sujeitos, os altos executivos das empresas estão sujeitos, inclusive a gente vê como que isso está presente nesse público. Então, acho que a gente tem aqui duas oportunidades, o exemplo para que você evite adoecer e o exemplo para que você peça ajuda. Porque nessa condição, o que também é muito comum a gente ver nas empresas de uma forma geral, as pessoas só sinalizam no momento, muito sutil, o adoecimento, ele é muito sutil. Às vezes até a própria pessoa, ela não consegue perceber que está adoecendo, ela só vê isso no momento que a conta chega, E identificar e entender de que o fato de você estar tendo algumas situações e alguns gatilhos que pode te levar ao adoecimento, ele é fundamental. O que a gente vê, e é comum nas organizações, é que os casos eles são somente relatados, e entram dentro dos indicadores, e a gente passa a tratar a partir, no momento que gerou o afastamento. Mas tem muita coisa que aconteceu até esse momento chegar. Então, acho que aqui, e abrir esse canal, né, também para demonstrar vulnerabilidade, também para que a gente possa falar sobre esse tema sem tabu, também é um cuidado extremamente importante relacionado a essa questão. E, mais uma vez, né, esse mapeamento nos leva para este lugar de precisamos falar sobre isso, né? Ainda que ele não tenha se tornado um gatilho, uma realidade em uma empresa de uma forma geral. Mas o movimento, ele também é importante para naturalizar a condição de adoecimento que pode ocorrer.
E aí vocês citaram aí no meio desse processo, né, o lugar da tecnologia, né? E ouvindo você falar, Tati, fico pensando assim, é nesse mapeamento dessa jornada, desses eventos que precedem que a tecnologia pode entrar, onde é que a gente pode pensar maneiras de tentar detectar isso, né, com antecedência, para dar auxílio a essa formação de cultura, assim? Como é que vocês enxergam isso?
Acho que agora eu vou falar como profissional de RH, né? A gente, toda vez que olha, né, e é muito, muito comum aí também, de uma forma geral, falando com colegas do mercado, a gente é muito natural você instituir indicadores, mapeamento de risco com base no seu resultado passado. Então, eu olho para o retrovisor para projetar o que vai acontecer dentro da companhia no futuro, né? E naturalmente, isso acaba trazendo muitas falhas, né? Porque não necessariamente os eventos que aconteceram no passado vão ocorrer novamente no futuro. Então, acho que aqui, e uma das grandes dificuldades é como é que a gente entende como as pessoas estão, sem que elas tenham trazido grandes sinalizações, né? O adoecimento mais quieto nesse momento, e como que a gente institui plano de ação pensando naquelas possibilidades que foram identificadas. E aí eu acho que a Tati pode me complementar, porque é um pouco do trabalho que eles fazem.
Aqui, a gente tem usado tecnologia para toda etapa, desde o rastreio até a construção, né, dos planos de ação. E, basicamente, a gente usa para esse mapeamento de riscos psicossociais uma junção de escalas psicométricas. Nessas escalas psicométricas, entre elas, a gente tem correlações estatísticas que já foram validadas ali pela amostragem, pelas rodagens desses instrumentos em conjunto. A gente desenvolveu um software que se chama Virtude Insights, e a partir dele a gente consegue gerar inúmeros insights e, principalmente, a partir das correlações, mostrar para as empresas onde que a gente precisa atuar de forma assertiva. Então, ao rodar esse inventário e fazer com que as pessoas, colaboradoras das empresas, respondam às perguntas, a gente começa a ter o panorama de risco das empresas e conseguir fazer a gradação e a avaliação desse risco, que é um dos macroprocessos exigidos na NR1. Então, a NR1, ela pede que a gente realize três coisas. Uma, identificação de perigo. Então, eu preciso usar de algum tipo de instrumento psicométrico para conseguir levantar quais são todos os perigos que existem naquele determinado ambiente ou naquela organização do trabalho. Depois, eu preciso fazer a avaliação desse risco, que é pegar cada um desses perigos e fazer uma gradação de probabilidade deles acontecerem e de severidade. Então, se eu tenho um risco que é capaz de causar um agravo tamanho à saúde de alguém, eu tenho um risco que é alto. Se eu tenho, de repente, um perigo ali que não vai causar nenhum tipo de lesão, esse risco é baixo. E aí a gente olha a probabilidade para conseguir fazer essa gradação corretamente. Fazer isso de forma manual é muito desafiador, né? E levaria muito tempo para uma empresa conseguir rodar. Quando a gente insere tecnologia, inteligência de dados, AI nesse processo, eu consigo fazer isso de forma escalável, eu consigo atingir grandes populações, e a gente consegue gerar inteligência, porque a partir desses dois itens eu consigo ir para as medidas de controle, que é o terceiro macroprocesso que a NR exige. Então, eu consigo olhar para esses riscos e falar, tá bom, para essa população, para esse risco, nesse lugar aqui, qual é o plano de controle ou a medida que vai ser mais efetiva para eu eliminar esse fator de risco? Né? E eu acho que uma coisa que é importante é saber exatamente o que precisa ser feito. E a gente tem visto, inclusive por dados do Ministério do Trabalho aqui, Gabi, que um dos maiores fatores de, né, causadores de infração desde que a NR1 entrou em vigor lá em 2022 é o plano de ação mal estruturado. Normalmente a gente avalia o risco de forma equivocada e aí constrói um plano de ação que também não é compatível com aqueles riscos. Ou até fiz mapeamento e avaliação correta, mas o que eu estou falando que eu vou fazer para eliminar o perigo não bate. Vou dar um exemplo. Puxa, eu mapeei que eu tenho assédio em determinada área da minha organização e esse risco é crítico. E aí eu coloco lá que eu tenho uma sala de descompressão ou que eu ofereço terapia ou que, sei lá, eu tenho uma ginástica laboral. Essas três ações, elas não são compatíveis para eliminar o assédio. Para eliminar o assédio, eu teria que ter políticas claras, uma área aqui de auditoria, um canal de integridade, ter ações depois para investigar isso, que é o que normalmente as empresas têm. Mas isso precisa estar conectado. Então, eu acho que aqui é a oportunidade, quando a gente começa a fazer isso com inteligência e conectando as informações, fica muito mais fácil. Então, a gente provavelmente vai ver algumas soluções surgindo. Por exemplo, a gente já tem aqui alguns estudos e pilotos de agentes, multi-agentes aqui fazendo a parte inicial dessa busca. Então, eu estou interagindo com o usuário, de certa forma, eu já estou coletando as informações deles. Né? Fica muito mais fácil de eu garantir que eu consiga atingir o maior número possível de colaboradores quando a gente está falando disso.
Não, perfeito. E assim, tentando agregar aqui nesse processo, eu acho que a gente tem várias áreas, né, que a tecnologia pode ajudar. Desde um processo no cenário de digitalização, né, dessa realidade que está acontecendo, então a gente precisa ter soluções para registrar e comprovar essas ações que estão acontecendo dentro do movimento de segurança e saúde do trabalho. Né? A gente precisa que a tecnologia também tenha, de alguma forma, a capacidade de ser a guardiã dessa conformidade, né? Um pouco até do que a Tati mencionou ali. Então, a criação de dashboards, alertas automáticos, né? Versionamento de documentos, tudo isso para permitir que a gente tenha um rastreamento claro do que está acontecendo dentro da organização. Obviamente, tem todo um contexto aqui, a gente falou disso também no início, no cenário de capacitações inteligentes. O que eu chamo de capacitação inteligente? Não adianta você simplesmente ter o mapeamento do que as pessoas precisam aprender, de como é que você pode direcionar esse desenvolvimento das pessoas. Mas tem que ser uma coisa que se adapte à realidade de cada uma dessas pessoas, né? Que, de fato, ela perceba que faz sentido ela realizar aquela capacitação, porque aquilo vai fazer bem para ela. Uma coisa que a gente vê muito comum nas organizações é que quando a gente tem plataformas de EAD, a gente vai mapear quais são o engajamento nesse treinamento, a gente percebe que só temos os engajamentos naqueles treinamentos que são obrigatórios. Como é que a gente pode criar toda uma plataforma que seja inteligente e que realmente seja, que motive as pessoas a direcionarem, né, o seu desenvolvimento dentro dessas plataformas? Tem todo um cenário que esses dados, essas informações, elas precisam gerar uma série de analytics, né, para gerar insights. Aí a Tati também mencionou essa questão aqui de geração de insights, para que a gente possa evitar que ocorrências aconteçam no futuro, para que a gente possa prevenir, né, outras situações onde a gente percebe um certo nível de vulnerabilidade. Então, todo o contexto de analytics, de BI, é extremamente importante nisso. Todo um contexto de integração com dispositivos de IoT também. A Tati trouxe aqui no aspecto de ferramentas que observam, né, o que está acontecendo dentro desse cenário, e ela pode antecipar eventuais processos que daqui a pouco vão realmente caminhar para um desgaste psicossocial. Então, essa prevenção é extremamente importante. Aspectos de LGPD, né, pessoal, a gente está falando de dados que são extremamente sensíveis, que a gente precisa garantir que eles estejam aderentes a todo o aspecto também de uma outra legislação que é muito importante, que é essa legislação de LGPD. Então, assim, a gente tem diversos cenários onde a tecnologia, ela é crucial para garantir que a gente tenha condição de organizar todo esse processo e, de novo, agir em prol do nosso negócio para que as pessoas tenham cada vez mais condição de exercer, digamos, a sua melhor versão dentro de um processo que realmente vai alcançar os melhores resultados para a organização.
Bom, a gente está falando, então, aqui muito de um processo de mapeamento e também de uma mudança de cultura, né? Como a Tati também já tinha citado ali anteriormente. Mas como a gente faz para, de fato, medir como está a saúde mental das pessoas, sabe? Que métricas, que indicadores, que, óbvio, a gente pode pensar isso de um lado das conversas, de mapear, mas na prática, assim, quando a gente tenta fazer esse processo de mapear, de acompanhar, como a gente faz isso sem, de repente, cair no erro de ler as pessoas de forma equivocada, né? Já que cada um tem uma singularidade, uma forma de ser, e as pessoas são tão diferentes. E, em especial, quando a gente fala em grandes organizações, né? Que juntam aí um conjunto de pessoas que podem reagir e dar sinais das formas mais diferentes. Então, qual é o indicador aí, ou como faz para tentar se perseguir e criar isso dentro de uma organização?
Eu diria que a gente não tem, assim, um indicador único, né, dentro desse processo. Eu acho que são um conjunto de informações que a gente precisa colher para que a gente possa realmente direcionar como é que está a nossa saúde, digamos assim, nesse tema. Falando especificamente em ferramentas, né, que é, digamos, a minha praia aqui, onde eu consigo colaborar com esse papo, a gente vai desde uma pesquisa de pulso que a gente possa realizar dentro da organização para ver como é que as pessoas estão se sentindo. Então, você ter uma boa política de análise de clima e de engajamento pode ser um insight extremamente interessante para que você possa direcionar o seu dia a dia. Trabalhos onde você mapeie, a Tati Pimenta também citou aqui, a questão de como é que a gente pode ter metas que às vezes são metas inalcançáveis, né? Então você ter toda uma gestão de como é que estão essas metas direcionadas dentro da sua organização e como é que tem sido a nossa capacidade ou a sua capacidade de direcionar de forma assertiva essas metas também pode ser um indicador importante para você ver se você está errando nesse processo. Toda uma análise, né? A gente tem uma gestão importante de benefícios que a gente pode organizar na empresa, e eu posso falar aqui como colaborador da TOTVS. A gente, por exemplo, acabou de ter um movimento super interessante aqui na TOTVS, onde está havendo um certo nível de gamification para que as pessoas possam, através da utilização de um benefício que envolve a questão de atividade física, né, a gente poder realmente criar uma disputa, uma gamificação interna e premiar as pessoas que estão, de fato, se aplicando e investindo dentro desse cenário. Então, esse tipo de incentivo e você acompanhar como é que está o uso desse tipo de ferramenta também é extremamente importante. Também, obviamente, criar todo um lastreio para que você evite excessos. Então, ferramentas, por exemplo, que ajudem a garantir que as pessoas estão atuando nas ferramentas da organização dentro do horário previsto ou da jornada prevista, ou seja, criando esses limites também tem um contexto extremamente importante, até de fato a questão de capacitação também, né? Eu citei aqui que às vezes só os cursos obrigatórios que são direcionados. Como é que está isso? As pessoas estão se buscando se capacitar? Também pegando um outro exemplo da TOTVS, a gente está hoje fechando, né, o Fórum de Aprendizagem, que é um movimento feito para realmente instigar as pessoas a procurarem seu autodesenvolvimento, a conhecerem o que está acontecendo no seu entorno, não só naquilo que ela trabalha no seu dia a dia, mas ampliar esse espectro de conhecimento, né? A gente teve a oportunidade de ouvir aqui o fundador da TOTVS falando, e ele trouxe uma perspectiva de que a gente tem que ser cada vez mais pessoas, né? Mais gente. Então, como é que a gente pode... A gente fala de máquinas, se diferenciar das máquinas, e cada vez mais a gente tenta, às vezes, se aproximar do que a máquina atua. E aí é uma forma que a gente não vai utilizar as nossas potências, né? Uma discussão que eu tenho aqui no meu time é o contexto do trabalho síncrono e assíncrono. Eu não estou discutindo uma questão mais de presencial ou remoto. O remoto, ele é uma realidade, né? E a gente tem que usar isso ao nosso favor. Agora, tudo na vida é equilíbrio, né? Eu preciso estar remoto e ainda vou trabalhar toda a minha perspectiva de condição do meu trabalho de forma assíncrona. Quer dizer, eu vou ficar totalmente distante das pessoas e o tempo todo me relacionando através de uma máquina. Não dá para marcar uma reunião presencial, desculpa, virtual, e você ver as pessoas. Não dá para fazer uma ligação. De tempos em tempos, a gente não deveria trabalhar um evento da gente se encontrar e de criar um relacionamento dentro da nossa organização. Quanto mais a gente vai se isolando, pessoas precisam de pessoas, né? Cada vez que a gente se isola, a gente se coloca numa situação de maior risco. Então, entender como é que estão essas dinâmicas nas organizações também, me parece que são alguns fatores, né, que a gente pode olhar e sinalizar se a gente está indo numa direção correta ou perigosa.
Acho que perfeito, Robson. Acho que como dentro de RH, vejo também dessa forma, né? E acho que só complementando, hoje, além de tudo isso, né, você tem formas de fazer essa medição, né, com cientificamente comprovado, né, e já focado em identificar pontos relacionados a estresse, ansiedade, ao ambiente que a pessoa está inserida. Então, eu acho que também, né, além de nas pesquisas de engajamento, dar pulso, também buscar trazer essas medições mais focadas ao tema psicossocial. Então, acho que a Tati pode até contribuir um pouco aqui, até com né, quais documentos, quais técnicas que tem usado, né, na Vitude para fazer essa medição dos clientes. E também vejo como sendo uma oportunidade aqui da gente poder aprofundar um pouco mais, né, no tema específico.
Boa. Aqui, gente, acho que um ponto que é interessante, a gente criou um índice Vitude de saúde mental. Ele é uma média ponderada de outros 7 indicadores que a gente mede dentro do nosso mapeamento de riscos e de indicadores de saúde mental. Então, ele é uma média ponderada de um indicador de nível de sofrimento psíquico, que é uma escala que vai me dizer um pouco do nível de sofrimento relacionado a estresse, ansiedade e depressão combinados. A gente tem uma escala que mede ergonomia cognitiva, que nada mais é do que a gente olhar de fato para como a organização do trabalho está de fato desenhada, como é que é esse design organizacional e entender aonde que esse design está sendo positivo ou negativo. Então, a gente vai olhar aqui para demanda, para controle, para autonomia, para reconhecimento. Tem algumas coisas que a gente olha dentro dessa escala de ergonomia cognitiva e para cada uma delas a gente tem notas. A gente vai medir ideação suicida, propensão ao burnout, presenteísmo, que nada aqui o presenteísmo, muitas vezes as pessoas confundem até com desengajamento, mas presenteísmo é quando eu não consigo performar por uma questão de saúde. Então, quando eu estou perdendo saúde, eu perco capacidade cognitiva e capacidade produtiva. O maior exemplo é quando a gente está com enxaqueca, está com muita dor de cabeça, que eu não consigo, às vezes, nem mandar um e-mail direito. Então, até atividades muito simples, elas ficam limitadas porque a gente está ali com alguma perda. A gente olha também para a segurança psicológica, para a percepção de assédio e, por fim, a gente mede NPS, que é um pouco do que o Robson traz ali quando a gente está olhando o pulso, mas, neste caso, a gente pergunta nesse NPS o quanto que o colaborador reconhece aquela empresa como uma empresa que promove saúde mental. A gente quer entender aqui se o nível de comunicação sobre os benefícios, sobre as práticas, sobre as políticas estão claras para esse colaborador. E é comum a gente ver empresas que têm uma população bastante saudável, o que demonstra ali que as práticas delas estão boas e que elas estão cuidando, que os riscos são baixos, mas que a população de colaboradores não enxerga tudo que está sendo feito. E aqui é uma coisa interessante porque esse indicador acaba sendo usado para melhorar a comunicação corporativa, né, e a comunicação interna. Porque se eu estou saudável e eu estou com risco baixo, eu estou só precisando comunicar que a gente está fazendo muita coisa legal. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente vê as pessoas percebendo que a empresa está fazendo muita coisa, mas eu tenho uma população que está adoecendo e os riscos estão altos. Então depende muito aqui. Esses indicadores combinados, eles trazem uma visão para as empresas muito interessante, porque eu consigo comparar a empresa contra o mercado, a empresa contra o próprio setor, e entender onde que ela está localizada, até do ponto de vista competitivo. Né? Se eu tenho uma população mais adoecida, a gente estava falando mais cedo, é sobre negócio. Então, aqui eu consigo ver, inclusive, como é que eu estou perante o meu setor, como é que eu estou perante, né, a indústria de uma forma geral. E eu acho que são esses indicadores que nos ajudam a ver. Por exemplo, acho que eu cheguei a trocar, fazer uma reunião com a Tati, que eu estava mostrando para ela. Quando a gente pega um indicador de segurança psicológica, por exemplo, ele tem uma correlação altíssima com todos os outros indicadores. Então, em populações onde a gente tem baixa segurança psicológica, a gente tem piora de todos os outros, inclusive dos de saúde. O que demonstra ali que aqueles estudos que lá atrás foram feitos, né, por algumas empresas que demonstraram que equipes com alta segurança psicológica performam melhor, é muito realista, né, porque a gente consegue ver que se eu tenho alta segurança psicológica, o nível de saúde dessa população também é muito maior, porque aquele trabalho ele está sendo fator de reconhecimento, de proteção, né, e isso tudo traz aumento de saúde. Trabalhar naquela organização que tem uma alta segurança psicológica, me deixa mais saudável que a média do país, inclusive. Então, são algumas coisas que a gente mede por aqui e a gente usa escalas que são hoje validadas internacionalmente e alguns pesquisadores, quando a gente olha, por exemplo, para risco psicossocial, a gente usa um método aqui que é da base de pesquisa do Sigrist e do Karasek, que são dois pesquisadores que estão há 40 anos estudando risco psicossocial. Essas escalas foram validadas mundialmente em vários países, continentes, então isso ajuda as empresas também a ter visibilidade, mas com garantia aqui que eu estou fazendo algo com validade técnica que vai me garantir aqui proteção, né, uma questão de risco de compliance também.
E pensando aí, né, estamos caminhando para os finalmente aqui, o papo passa rápido. E para concluir, tem aí um tempo, né, de adequação sem autuação. Então, o governo deu aí basicamente 12 meses para as empresas se organizarem, prepararem. Pensando aqui na nossa audiência, em gestores de empresas dos mais variados portes, o que vocês recomendam que as pessoas comecem a fazer desde já? Como que elas se organizam para fazer esse ciclo aí de adequação desses 12 meses, sabe? Tanto pensando no aspecto de cultura, no aspecto de tecnologia. Então, assim, dica final para quem está aqui ouvindo, descobriu agora tudo isso e que precisa, ou enfim, que precisa montar esse plano de ação, por onde começa, né? Quais são aí as dicas-chave que cada um de vocês tem para dar para a gente concluir?
Ô, Gabi, eu vou puxar aqui primeiro. Acho que o primeiro ponto que eu queria deixar é até um alerta. Primeiro, para as pessoas não esperarem os 12 meses, porque acho que tem uma visão muito clara entre as equipes técnicas, é que não houve mudança de obrigação. A obrigação ela existe desde 2022. Houve uma mudança de redação. Por que eu estou deixando isso enfático? Porque essa promessa do ministro de um ano não para de pé juridicamente. E por que ela não para de pé? Porque já tem gente sendo multada no passado. Já tem gente sendo... A gente tem clientes aqui que receberam visita e autuação semana passada. Então, não é que eu vou esperar 26 de maio. Você já tem uma NR17 válida, deixando expresso o que é risco psicossocial. Então, assim, a NR1 vai ter aqui um método experimental, o auditor vai chegar e vai fiscalizar a NR17. Então, o meu conselho é não espere. Se você ainda não mediu o risco psicossocial, você está atrasado. Então, esse é, acho que, o ponto aqui, porque a gente tem visto empresas que, eu vou deixar para depois, aí na semana seguinte aparece o auditor lá e deixa a cartinha dele lá. E é isso que a gente tem visto acontecer. Então, acho importante deixar isso claro, e acho que principalmente para os setores mais críticos. O governo deixou claro quais são os setores que vão ser alvo de operativos, né? Então, a gente está falando dos setores que mais afastam por transtornos mentais. Quais são esses setores? Banco e fintech. Por quê? Eu não tenho problemas ergonômicos do ponto de vista biomecânico, eu não tenho problema que nem uma fábrica que tem ruído, barulho, poeira. Meu maior risco dentro de um banco é psicossocial, é estresse, é meta, é pressão, é tudo aquilo que a gente já conhece. Call center. Inclusive, dentro da NR17 tem um anexo só sobre operação de telemarketing. Cara, já tem gente sendo visitada, já tem empresa de telemarketing sendo visitada e já recebendo autuação, e não é de agora, é de um ano atrás. Hospitais, porque a gente acha que tem um acúmulo aqui de época de pandemia, a gente tem visto cada vez mais as equipes de enfermagem se ausentando e se afastando por problemas, e a gente tem um efeito de estresse pós-traumático da quantidade de mortes que a gente viu, né? A gente teve picos de 3, 4 mil mortes por dia, essas pessoas cuidaram de pessoas, perderam vidas. Então, a gente tem, já sabe aqui que alguns segmentos já estão sendo visitados desde bastante tempo. Então, quem está nesse segmento já deveria ter isso pronto, né? Acho que esse é o meu recado aqui. Talvez duro, mas importante para quem está ouvindo, para a gente não achar que vai ser só 26 de maio de 2026, porque podemos ter uma surpresa e ser visitados antes disso.
E acho que complementando aqui, acho que a fala da Tati foi perfeita, mas olhe como uma oportunidade, né? A gente tem normalmente, né, um olhar de que assim, poxa, mais uma questão regulatória, mais uma norma para se cumprir, né? Tem todos esses pontos que o profissional, né, especificamente de RH, ele passa muito tempo lamentando a entrada de uma obrigatoriedade, mas ele não costuma ver a oportunidade que isso gera. Então, acho que aqui complementando, e muda completamente a forma que você vai olhar, vai trabalhar, né, vai direcionar para que isso aconteça, veja como uma evolução para que o seu negócio, né, perpetue, uma evolução para que você tenha, né, suas pessoas de fato saudáveis, e fazendo isso de uma forma adequada e correta, na verdade você vai sair na frente, até um fator competitivo de negócio, né, com relação aos seus concorrentes. Então, acho que aqui é só um adicional que a Tati trouxe para que a gente consiga identificar tantas oportunidades que estão vindo com essa regulamentação. Vai lá, Robson.
Não, acho que é isso. De fato, existe sim uma regulamentação, existe uma questão que a gente, na prática, como a Tati Pimenta já mencionou, a gente já tem que estar direcionando, né? As coisas já estão rodando, mas de fato, eu acho que acima de tudo, existe essa questão de que tem dinheiro na mesa, né? A gente falou muito aqui sobre essa questão do presenteísmo, do absenteísmo, de como é que as pessoas realmente podem desempenhar as suas atividades e entregar os melhores resultados. E esperar isso por 12 meses é você dizer que você não vai estar performando com a melhor condição que você poderia performar nesses próximos 12 meses. Diria mais, né? Porque não é um fato de você começar a olhar para isso que vai fazer com que automaticamente você consiga alcançar a máxima performance nesse tema, né? Isso é uma coisa que você vai aos poucos ajustando, vai encontrando. Não tem aquela famosa bala de prata, né? que a gente brinca. É um investimento contínuo, é você olhar, ajustar, encontrar novas oportunidades, direcionar, treinar. Quem dera fosse um movimento que a gente falasse, ó, é isso, siga e a coisa vira de uma hora para outra, né? Isso não vai acontecer. Então, de fato, esse movimento ele precisa ocorrer. A dica, né, tentando responder diretamente a sua pergunta também, Gabi, tem relação com procurar benchmark, né? Procurar empresas do seu setor que já estão atuando, que são referências. Procura a TOTVS, procura a Vitude, né? Você tem oportunidades, tem várias possibilidades aí para você realmente conseguir apoio e direcionar esse tema de uma maneira rápida, mas principalmente assertiva, para você conseguir cumprir a legislação que está estabelecida, mas acima de tudo para você conseguir alcançar a máxima performance que você pode do seu negócio, gerando essa perenidade, né? As organizações são feitas para serem perenes. E para elas serem perenes, ela precisa garantir que as pessoas vão ter a condição de exercer esse trabalho num contexto de longo prazo. A gente não está falando de uma corrida de 100 metros rasos, né? A gente está falando de megas maratonas e a continuidade desse processo por longos e longas décadas, né?
É isso aí, muito bom. A gente chegou aqui no limite do nosso tempo, o papo passa rápido. Muito obrigada por todos os insights, por tudo que vocês trouxeram. Muito obrigada pela presença, Robson, Tatiana Pimenta. Obrigada a todos vocês e obrigada a você que ficou até aqui e ouviu todo o episódio. Aproveita para compartilhar com os amigos e ouvir todos os episódios anteriores em podcast.totos.com. A gente fica por aqui, então. Muito obrigada e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Prazer esse bate-papo. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Tati, Marques, Tati Pimenta, Gabi, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo aí que está nos ouvindo. E é isso aí, compartilha e vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, né?
Isso aí, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigada para todo mundo que chegou até aqui no final. Tati, Robson, Gabi, que bate-papo incrível. Turma, compartilha, divide isso aqui com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse assunto é urgente. Como todo mundo disse aqui, é sobre negócios, sobre dinheiro na mesa e sobre estratégia.
Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.